A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Ensino. Hoje, realizamos uma edição especial do programa abordando os 10 anos de adesão da UFPA ao Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, o PARFOR. Em 2019, a UFPA atinge a marca de 10 anos de adesão ao PARFOR, que se constitui como uma política pública de combate ao déficit de formação de professores no país. Segundo dados do Educacenso de 2007, apenas 10% das funções docentes exercidas na educação básica paraense eram desempenhadas por professores com formação inicial adequada, ou seja, um professor que tinha uma licenciatura em uma área estava atuando em outra área ou nem tinha licenciatura. Então, nesse contexto, surgiu um plano de metas, compromisso todos pela educação, em que surgiu uma parceria aí que deu origem ao PARFOR, envolvendo Ministério da Educação, instituições públicas de ensino superior, secretarias estaduais e municipais de educação, justamente para oferecer cursos superiores públicos de primeira ou segunda licenciatura para os professores em exercício nas escolas públicas estaduais e municipais. Aqui no estado do Pará, a UFPA aderiu ao PARFOR em 2009, assumindo o compromisso de formação de 14 mil educadores. E a gente vai falar um pouco dessa trajetória do programa aqui na universidade, suas conquistas, seus desafios, a partir da conversa que a gente vai ter aqui com os nossos dois convidados de hoje. Eu estou recebendo aqui no estúdio o professor Márcio Nascimento, ele é o coordenador-geral do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica na UFPA. Professor Márcio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, bem-vindo.
Obrigado a você.
E também recebemos a professora Carla Joelma Lopes. Ela fez graduação pelo PARFOR em Geografia, também fez especialização em Educação para Relações Étnico-Raciais, também mestrado e hoje faz doutorado no programa de pós-graduação em Geografia aqui da UFPA. Então tem muita história para contar dessa trajetória acadêmica dela que se desenvolveu a partir do PARFOR. Professora Carla, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa também. Bem-vinda.
Obrigada.
Para a gente começar o nosso programa, eu queria que o professor Márcio fizesse um breve apanhado, né, dessa história do PARFOR na UFPA. São 10 anos dessa trajetória desde a adesão da universidade ao programa, né, professor? Como é que foi que surgiu? Quais são os objetivos gerais, na verdade, do PARFOR? E em que medida ou qual o interesse também da UFPA em aderir a esse programa?
Bom, esse programa faz parte do Plano Nacional de Formação dos docentes da educação básica. Ele foi implantado em 2009 e ele tinha dois objetivos centrais, que é acabar, de fato, com o déficit dos professores em exercício nas redes municipal e estadual em todo o Brasil, que dão aulas para as crianças, alguns há bastante tempo, mas não tinham uma formação adequada, ou não tinham a licenciatura, tinham cursos de formação em nível de ensino médio e complementação pedagógica, essas coisas, ou então graduação, dão aula de uma graduação numa área e acabam sendo lotados em disciplinas, em outras disciplinas, formado em física, dá aula de matemática, formado em ciências, dá aula de sociologia, ou então bacharéis que dão aula de filosofia, de sociologia. Então, o plano é para modificar essa realidade. Em 2009, começou em 2009 e em 2010 houve a explosão da demanda em que a UFPA entrou completamente em todas as licenciaturas, foram 21 licenciaturas, e nós fizemos uma meta de entre 14 mil a 15 mil na UFPA para formação. E estamos atingindo essa meta nesses 10 anos. Estamos atingindo essa meta com uma enorme cascata de formaturas, de pessoas nesse plano.
E, professor, essa demanda, por exemplo, ela surgiu, lógico, a partir do que as secretarias municipais, estaduais, de alguma forma demandavam, e a universidade entra com essa formação. É nesse nível que se dá, ou a universidade também pode fazer essa seleção, essa prospecção de público, como é que é?
É, o Educacenso é, na verdade, a base de todos esses dados que o governo federal tem há bastante tempo. Então, a partir do Educacenso, as escolas informam quais são os professores e em que área eles atuam e que tipo de formação eles têm. A partir dessa demanda, houve um sistema integrado entre a CAPES, as IES e os estados e municípios para que a gente fizesse essa demanda. E, a partir daí, nós... As faculdades dentro das instituições apontaram os cursos que poderiam oferecer e aí se formou um grupo com critérios estabelecidos para processo seletivo. Não era o vestibular usual, não era os processos seletivos que existem hoje, era um processo seletivo que envolvia critérios de entrada, prioridades de entrada para pessoas que tinham efetivos, que não tinham ainda formação, que fizeram concursos anteriores, professores temporários que também não tinham formação e outros critérios, que eram cerca de 10 critérios estabelecidos. E a partir desses critérios formamos um programa de todas as IES do Pará e aí fazia-se esse processo seletivo. Muitos cursos, a demanda era altíssima, tinha curso de educação física que houve mais de 20 para uma vaga em determinados municípios, então não era um processo seletivo de entrada imediata, tinha os critérios. O objetivo, na verdade, é o que a gente deveria pensar no Brasil, é que todos entrassem, todos efetivamente que estão em exercício e não tinham essa formação, entrassem para fazer o PARFOR. E é mais ou menos o que aconteceu.
A gente vai ouvir um pouco dessa experiência. Eu queria que a professora Carla comentasse um pouco dessa história dela com o PARFOR. Como a gente mencionou logo na abertura, ela fez a graduação pelo PARFOR em Geografia, né? Mas ela já atuava como professora, né, da Educação Básica e acabou encontrando essa oportunidade. Eu queria que ela comentasse um pouco de como foi essa inserção dela, essa relação dela com o PARFOR, professora Carla.
Fabrício, eu sou da primeira turma do PARFOR de Geografia em 2009. Na época, eu lecionava geografia, mas não tinha formação na área. Lecionava porque a escola tinha a necessidade, havia uma demanda e nós não contávamos com um professor enviado pelo Estado, pela Secretaria de Educação, para lecionar oficialmente a disciplina. Então, eu assumi as turmas, mas não tinha formação adequada. Quando surgiu o PARFOR, eu vi a oportunidade de conseguir me habilitar. Me inscrevi através da minha secretaria, a Secretaria de Educação, e fui selecionada. Então, eu ingressei na primeira turma e consegui concluir o curso em 2013. Foi um curso muito produtivo. Nós estudamos, eu e a turma, sempre nos períodos intervalares, nas nossas férias, porque todos são professores. Concluído o curso, no ano seguinte, eu ingressei no mestrado e passei 2 anos estudando no mestrado. No mesmo ano, finalzinho do ano, eu já ingressei no doutorado. Então, desde 2009, faz 10 anos que eu estou nesse processo de carreira acadêmica, eu não saí mais da universidade, não é? O PARFOR me possibilitou um ingresso em uma carreira de formação continuada muito densa e muito produtiva para mim.
E, professora, por exemplo, sendo uma graduação que funciona no módulo intensivo, né, às vezes se criticava se isso, de repente, era adequado para a formação dos professores. Para a senhora, teve algum desafio nesse quesito de ser uma graduação que não era regular, que era somente nos períodos de férias? Isso, na verdade, foi alguma vantagem para você? Como é que a senhora observa essa organização do próprio curso ao longo desse período?
Ah, essa é uma excelente pergunta. Porque o PARFOR sofre algum tipo de preconceito devido a esse formato. Mas eu recordo que a universidade já trabalhava com esse formato de atendimento intervalar, de formação intervalar, e trabalha até hoje, inclusive. E é um mito a ideia de que porque nos encontramos apenas regularmente durante esse período de férias, que a nossa qualificação é comprometida. É um mito. Hoje eu faço o doutorado e eu me encontro uma vez por semana com as minhas turmas, e isso não desqualifica de maneira nenhuma a qualidade da formação. O PAFOR contribuiu muito com a formação de toda a turma. Só vendo, né? Só vendo. Nós entramos de uma maneira e saímos completamente diferentes. A trajetória foi muito exitosa para quase todos. Praticamente não houve desistência. Eu recordo que logo no início uma moça da turma não conseguiu ficar, de fato. Mas o restante da turma concluiu com êxito. Há todo um percurso que eles foram fazendo de trajetórias exitosas, estão trabalhando, estão cursando mestrado, alguns, como eu, no doutorado, nós, da nossa turma foram 3, e saímos muito bem qualificados, com elogios, com produção.
Professor Márcio, quer acrescentar?
Sim, eu acho que o PAFOR, esse processo na universidade foi muito interessante, porque houve muito debate sobre o plano no início. E claro que os cursos tradicionais, que são pedagogia, matemática, geografia e história, já tinham, dentro do processo da interiorização da UFPA, que já tem mais de 30 anos, uma experiência grande, né, nesse processo de turmas nos períodos de janeiro, fevereiro, março, agosto, julho e agosto. Porém, com o PAFOR, houve, coincidentemente, a data da questão da obrigatoriedade dos 200 dias letivos nas escolas. Então, esse período encurtou ainda mais. Inicialmente, nas interiorizações, eram em torno de 4 a 6 horas de aula por dia. No PAFOR, com esse encurtamento, houve a necessidade de fazer 8 horas de aula por dia. Isso em Belém. Então, nós avaliamos que, dada a nossa experiência da interiorização, não era possível fazer como em alguns estados iniciou o PAFOR, fazendo no período da noturno, em locais distantes, como Urupá, no Marajó, em que os professores vão para as sedes do município no período de julho. Eles não estão lá muito próximos, às vezes é 10 horas de barco.
Não é como ir de um bairro a outro,
não,
né?
Não é como de um bairro ou como se você for de uma estrada de 40, 50 quilômetros de asfalto. É navio, barco e muito distante. E com isso, essas turmas tiveram que fazer nesse regime de 8 horas. O que aconteceu foi a discussão em relação à qualidade dos cursos. E nós sempre apontando que o doutor, que é o formador, que está dentro da universidade, ele tem que ter condições de pensar naquilo que é essencial, naquilo que ele pode pensar numa turma nesse estilo. Os resultados foram excelentes, inclusive alguns cursos abriram a possibilidade, como filosofia, sociologia e outros, dos alunos do curso extensivo poderem fazer disciplinas no PAFOR, se caso alguma reoferta, e vice-versa. Os alunos do PAFOR que tiveram problemas nas disciplinas poderiam fazer. Então isso é uma prova da confiança dos docentes e dos alunos e da universidade de que o PAFOR tem a mesma qualidade do curso com as disciplinas ofertadas no período extensivo. Então, isso foi realmente impressionante, esse encontro dos docentes com os docentes das escolas básicas. Então, essa discussão rendeu, inclusive, mudanças nos projetos pedagógicos dos cursos. E também a questão dos alunos que permaneceram, que você falou da quantidade de alunos que permaneceu no curso até o final. Então, nós fizemos um levantamento de 2009 a 2014, que são as turmas que se formaram agora, uma taxa de sucesso altíssima. Que taxa de sucesso é um número mais ou menos aproximado em que você tem os que ingressaram e os egressos do curso. Aí você faz essa razão. Então, tem cursos aqui com resultados fantásticos, com todas as dificuldades que o professor do interior tem, das dificuldades que ele pode parar o curso, de pressões políticas, de tudo isso que acontece no PAFOR, além dos problemas usuais que todos os alunos têm, as taxas de sucesso são altíssimas. Por exemplo, artes visuais tem uma taxa de 71%. Então, 71% de todos que entraram saíram e se formaram. Quer dizer, aí tem dança, que tem 68%. Educação física é outro que tem taxa de 78%. Pedagogia, 77%. Ciências sociais, 67%. História, 58%. Educação no campo, 79%. E alguns cursos que esse problema é um problema crítico. Em todo o Brasil, não é em Belém ou em todas as instituições federais, essa taxa de sucesso é baixíssima. Você tem cursos em que entra 40, 80 alunos e saem 4, 5 por causa de várias dificuldades. Por exemplo, você tem física, é um negócio, um número que salta aos olhos no PAFOR. física, os formandos são pouquíssimos. Pela estrutura do curso, por toda a complexidade que se tem, essa aura de que a física é... O PAFOR quebrou esse mito e a taxa de sucesso do curso de física é 57,30%. Ou seja, mas alguém pode dizer, mas a qualidade deve ter caído, os professores devem ter facilitado. Havia isso no departamento de física, que era... Alguns professores eram radicalmente contra o PAFOR. Não pode dar física 1 em 8 horas de aula por dia. Aí o que eu fazia era o seguinte: professor, vá ter essa experiência. Alguns resistiram, até que depois de uns 3, 4 anos eles foram dar aula no PAFOR. Fizeram vídeos sobre as aulas, um professor fez um vídeo especial sobre a experiência dele e era o maior crítico do PAFOR por esse regime. Então essas coisas a gente vai tendo que quebrar e as pessoas entenderem aquilo que eu falei no início. Você é o especialista no assunto, você tem a formação adequada para modificar a tua aula, a tua didática e a tua relação com esses alunos. Então a gente consegue sim, mesmo num regime intensivo, ter qualidade nos cursos.
Em relacionado a isso, justamente um aspecto que o senhor mesmo tocou, professor Márcio, e o que a professora Carla também já estava falando brevemente, é que é uma relação diferente da graduação normal, né? Em que você tem geralmente jovens chegando com seus 18, 19 anos, que estão tendo o primeiro contato com a universidade, com uma graduação, do que você ter professores de fato, que já tem uma experiência prática na sala de aula, de rotina, de trabalho, e ele buscar aqui uma nova formação, né? Então você tem um diálogo entre professores e professores, né? Que lógico estão ali numa relação de professor e aluno, mas tem que necessariamente haver um encontro de saberes ali dentro dessa sala de aula, né? E o que que essa experiência proporciona, professora Carla?
Eu entendo que, em geral, os alunos, professores, alunos que são docentes também, eles vêm com uma motivação diferente. Eles estão envolvidos em uma teia de acontecimentos nos seus lugares de origem que demanda deles uma postura mais afirmativa, mais propositiva. Há pouco o professor Márcio falou da questão política, que é muito recorrente nos municípios. Então, a oportunidade de estudar para eles é fundamental. Não, eles não conseguem mais trabalhar. E como eles ficam, o próprio processo de inserção no mercado de trabalho deles está atado a essas questões políticas locais, se eles não estiverem bem preparados, eles não conseguem se manter trabalhando. Eles vêm motivados mesmo, querendo aprender, querendo superar as dificuldades. Elas não são poucas, porque eu imagino que não deve ser fácil para nenhum professor que se desloca para a sede dos seus municípios ou para Belém passar muito tempo, tanto tempo longe da família. Eu tive um diferencial. Eu fui selecionada aqui mesmo por Ananindeua. Então isso para mim foi muito confortável, foi muito bom, porque eu me deslocava diariamente para cá, para a universidade, retornava para casa. Mas eu acompanhei como foi difícil para alguns colegas permanecer por tanto tempo assim longe da família. Ainda assim, mesmo com todos esses desafios, eles se mantiveram animados, se mantiveram propositivamente, desejando aprender, desejando aproveitar o máximo da oportunidade aqui dentro da Universidade Federal do Pará. E, de fato, foi uma experiência de encontro de saberes, Fabrício, como você bem falou, e muito positiva do meu ponto de vista. Hoje eu os encontro, nós fizemos amizade, somos colegas de trabalho, nos encontramos eventualmente, e eu vejo como essa experiência daqui de formação proporcionada pela Universidade Federal do Pará marcou uma ruptura, um tempo de antes e depois, na vida de todos nós.
Professor Márcio.
A Carla está mencionando algo importante, né? Nós, professores da UFPA, mudamos. Muitos de nós, com os seus títulos de doutores, professores titulares, chegavam nos municípios esperando tapete vermelho, esperando serem recebidos, e a gente sempre informava que não precisava ter todo esse aparato, porque eles eram professores e os municípios não tinham a infraestrutura dos seus laboratórios, de todo o certas faculdades da UFPA têm. Então isso foi um drama para eles. E um aprendizado muito grande. Eles tiveram que pensar também na autoridade, é uma questão que é muito debatida, né? Eles não estavam lidando com jovens vindos do ensino médio que eles podiam indicar e coordenar da maneira como eles acharem pertinentes. Eles estavam lidando com professores experientes. Então, desse lado, foi muito rico esse convívio. E para o lado dos alunos do Parfor, essa questão de ao mesmo tempo lidar que somos experientes, mas que não sabemos nada, né? Só sei, né, que nada sei. Né? Uhum. Então, eles não sabiam muita coisa ainda e eles precisavam dessa experiência. Então, sabiam muito e não sabiam também muito. Então, essa troca foi importante. E no Parfor, você vê que a experiência que você tem da educação básica discutida na UFPA, ela gerou trabalhos nessa área de formação da educação. Então, o Parfor gerou inúmeros trabalhos publicados sobre os grupos de pesquisa que lidam com a educação. Essa relação gerou, além de modificação nos projetos pedagógicos, gerou estudos na área de educação. Então, como a Carla falou que ela está no doutorado, isso é um produto desse convívio. Mas, por outro lado, você tem a mudança no município. Alguns alunos viraram lideranças, secretários municipais nos seus municípios. E uma questão central que aparece, principalmente nos cursos de licenciatura, que tem muita mulher. E os cursos do Parfor também, há relatos, a professora Josenilda, que é coordenadora, que é da pedagogia, sempre diz nas palestras que ela vai pelo Brasil, que isso gerou uma discussão sobre o papel da mulher, da professora estudante no Parfor, o seu papel, a sua influência e na sua relação com o marido, que tinha que ficar com os filhos no município, e todo o conhecimento que ela foi adquirindo e essa relação com a família. E conflito, né? Muitos conflitos. Alguns maridos não queriam proibir as professoras de fazer o Parfor, porque achavam que ela estava ficando muito, como o governo atual acha, que é muito doutrinada, muito pensando em filosofia. Isso gera discussão na família. Então, esse destaque, ele teve que ser negociado com o entorno, com o município. Isso gera um impacto. Isso, às vezes, dá medo nas pessoas, essa formação que a gente adquire.
E só para a gente fechar esse bloco, uma coisa que, lógico, a gente não pode negligenciar é, lógico, a própria realidade da Amazônia. O professor Márcio falava antes de você se deslocar de uma localidade, você viajar, por exemplo, 10 horas para chegar até a sede do município. Isso é uma realidade amazônica, né, em termos geográficos. Mas nós temos realidades sociais, de diversidade populacional mesmo, ribeirinhos, quilombolas, indígenas. E, lógico, quando a universidade vai ao encontro disso, ela também se impõe um desafio de repensar até metodologicamente, didaticamente, como é que ela se constitui enquanto universidade. Então, o que vocês acham que a gente, enquanto a universidade, aprendeu ou pode aprender com essa experiência do Parfor, nessa relação mesmo com a diversidade, vamos dizer, com essa alteridade, né? Enquanto, de que forma nós podemos nos constituir enquanto uma universidade a partir disso também? O que o Parfor ensina a gente nesse sentido? Professora Carla.
Bom, a experiência com o Parfor, no Parfor e do Parfor, foi uma experiência rica, do meu ponto de vista, para todo mundo. Há pouco o professor Márcio ressaltou aqui o quanto que foi desafiador para os docentes terem que se adaptar a um outro tipo de trabalho, um tipo de trabalho pedagógico que tem especificidades. Recentemente, eu estive experimentando também a condição de ser professora do Parfor e me desloquei para o Marajó para encontrar com uma turma na sede de um município, na sede de Bagre. Eram mais de 20 alunos na turma, uma turma muito produtiva, uma turma muito vibrante, que está concluindo. Eu tive a oportunidade de encontrar com eles na última turma ofertada pelo Colegiado de Geografia para eles. E aí foi um encontro muito interessante, muito bacana. Mas eu ouvi os relatos de cada um. Eu vi que alguns não moravam lá, alguns tinham que se deslocar 10 horas. Moravam no município, mas se deslocavam 10 horas para chegar lá, né, para começar a estudar. Outros moravam nos municípios próximos e deslocavam para lá, para Bagre. E eles me falaram da generosidade que houve por parte dos professores em relação a toda essa dinâmica, a compreensão da dinâmica. Porque nós não estudamos apenas nos nossos encontros. Nós continuamos estudando fora. E eu acho que é isso que falta um pouco às pessoas que estão avaliando o programa de fora, entender. O estudo é contínuo, as tarefas permanecem acontecendo, os alunos têm que enviar trabalhos, os alunos têm que preparar trabalhos, têm que produzir trabalhos nos momentos em que não estão acontecendo os encontros. E eles são orientados, mesmo à distância, por esses professores. E, eventualmente, acontece de o professor ter que ir num momento, como eu irei agora em novembro para Bagre, num momento em que não é ainda o encontro regular. Isso mostra que o trabalho ele é o tempo inteiro acompanhado, o tempo todo pensado do ponto de vista pedagógico para o sucesso, e é um programa que tem dado certo. Tem dado certo porque os professores, que são alunos, desejavam muito aprender e tinham plena consciência de que havia muito ainda a aprender do ponto de vista teórico. Eles tinham domínio da prática, mas do ponto de vista teórico eles precisavam avançar muito. E tem dado certo porque os professores, que são os docentes daqui da UFPA, também precisaram aprender. Eles também precisaram aprender que existem outras perspectivas, outras abordagens metodológicas, outros públicos, e que eles teriam que dar conta, como doutores, como professores de uma universidade de excelência, de atender também essa demanda.
Professor Márcio.
Isso, acho que por esse envolvimento e engajamento da UFPA nesse programa, ele se tornou, segundo a própria CAPES, a referência nacional. Ele foi considerado o melhor PARFOR do Brasil em vários congressos que tivemos em Brasília. Então, esse engajamento levou, como um todo, a essa excelência. E os resultados que eu estou dando aqui da taxa de sucesso reforçam isso. Essa é a grande preocupação dos governos, sempre é essa, de você que o investimento está dando certo. Então, ele é um programa que é passado, presente e futuro, né? Eu acho que é um programa que é necessário para o Brasil ainda.
E hoje, quando a universidade também reafirma essa importância da diversidade dentro da própria universidade, a experiência do PAFOR enriquece nesse compromisso, né, professor?
Eu acho que se você for pensar no público esquecido do PAFOR, os professores que nunca teriam oportunidade de fazer um processo seletivo ou ir para um campus da UFPA, foi uma de certa forma, uma cota dentro dessa inúmera classe de conjuntos de cotas que temos, quilombolas, indígenas e outros da escola pública. Esse público específico que foi abordado para o PARFOR foi um olhar diferenciado para um povo que estaria esquecido se não tivesse esse programa. Sem esse programa, aquele professor que só tem ele para dar aula naquela ilha distante continuaria sem formação. Ele não teria condições, dificilmente. Claro que existem alguns que conseguem, por algum motivo familiar, mas eu estou dizendo estatisticamente, eles não teriam chance sem esse programa.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre os 10 anos do PARFOR na UFPA. Hoje estamos recebendo o professor Márcio Nascimento, que é o coordenador geral do PARFOR aqui na universidade. E também recebemos a professora Carla Joelma Lopes, que é doutoranda em Geografia aqui pela UFPA. E ela também fez a graduação nessa área pelo PARFOR, está contando também um pouco dessa experiência dela. A gente vai para um rápido intervalo e continua essa nossa conversa já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre os 10 anos do PARFOR na UFPA. Estamos recebendo hoje o professor Márcio Nascimento, que é o coordenador-geral do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica aqui na UFPA. E também recebemos a professora Carla Joelma Lopes, que atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação em Geografia aqui da UFPA, mas ela fez a licenciatura a partir dessa experiência que ela teve no PARFOR. Antes da gente dar sequência na nossa conversa sobre os 10 anos do PARFOR, a gente vai conhecer mais histórias que foram transformadas pela atuação do PARFOR aqui na UFPA. A gente vai conferir os depoimentos da professora Alcirlene Silva, do município de São Félix do Xingu. Também vamos conferir a história da professora Maria do Carmo Freitas, do município de Barcarena, e ainda, na sequência, a história da professora Sheila Costa, do município de Peixe Boi, que vão compartilhar um pouco mais como foi essa experiência de passar pelo PAFOR, e a gente volta daqui a pouco.
Sou Alcirlene Santos Silva, da cidade de São Félix do Xingu, Pará. Iniciei na FPA em 2014, através do programa PAFOR. Antes, eu já estava como professora dentro da educação escolar indígena, com nível magistério. Então, eu tinha muita dificuldade ao elaborar minhas aulas, porque eu não tinha embasamento teórico. E as minhas aulas eram muito tradicionais. E a educação escolar indígena é uma educação diferenciada, porque é uma cultura diferente, é uma linguagem diferente. E assim que iniciei no programa PARFOR, eu soube associar a educação indígena e a educação não indígena, fazendo uma educação diferenciada, uma aula mais lúdica, mais atrativa, né? De acordo com o método de Paulo Freire e Maria Montessori, que são os meus principais teóricos. Então, o PARFOR, ele só veio contribuir na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E através desse programa, eu tenho uma graduação, né? Eu sou pedagoga. E ele também não veio só me beneficiar, mas sim outros professores. Porque aqui no município Separado do Xingu, existem muitos professores que atuavam, ainda atuam na sala de aula, que não tinham nível superior, né? Só apenas um nível de magistério. Então, muitos deles se formaram. Então, eu tenho só a agradecer essa família UFPA, o programa PARFOR.
Sou a professora Maria do Carmo de Santos Freitas, nascida e criada no quilombo Gibrié de São Lourenço, aqui em Barcarena, e eu atuo na rede municipal de ensino há 29 anos. E desde 2012 eu venho atuando na área de artes, na escola em que eu leciono, com alunos do primeiro ao quinto ano. No entanto, eu não tinha formação. E em 2013 eu vislumbrei essa possibilidade de me inscrever na plataforma do PARFOR e tive a gratidão de ser contemplada, né, no curso. Iniciei, portanto, em 2014. E a experiência para mim foi muito gratificante. Eu costumo dizer que para mim o PARFOR foi uma larga, né, porta de entrada a um conhecimento que até então eu não dispunha, né? Eu buscava formações, né, devido à necessidade das aulas que eu precisava executar, mas não tão profunda, né, e tão significativa como as aulas que eu passei a ter no curso de artes visuais, né, através do PARFOR. As aulas do curso foram para mim norteadoras de sentido, direcionamentos, né, para minha prática, e foi isso que eu encontrei. E hoje, eu já bem mais focada, eu consigo perceber com maior clareza o que se deve observar em um planejamento de ensino de artes, que não se resume apenas a seguir um roteiro de conteúdos, mas que a gente deve levar em consideração os aspectos culturais da vida social do aluno, a sua vivência na comunidade, ou seja, dar sentido àquilo que você faz e buscar também a partir do que o aluno já sabe, aquilo que ele precisa de fato compreender e que ele veja dentro dessas atividades algo significativo para ele realizar. Então, muito obrigada, PARFOR. Eu espero que você possa resistir, dando essa oportunidade para que outros professores também possam ter tais formações como nós tivemos e cada vez mais melhorar, né, a qualidade de suas atuações, de suas práticas em sala de aula. E com isso, claro, quem ganha é o aluno.
Sou Sheila Costa, do município de Peixe Boi. É com muita satisfação que hoje posso dizer que fiz parte do PARFOR, Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, onde pude viver as melhores experiências da minha vida acadêmica. Fui formada na Universidade Federal do Pará, campus Castanhal. Pude descobrir que em cada pessoa havia uma perspectiva de dias melhores na educação do nosso estado. O PARFOR veio para garantir que o professor tenha um nível superior e assim possa ser visto como cidadão de respeito. Se manter no curso não foi fácil. Houve dias que eu quis desistir, houve dias que faltou alimento, dinheiro, faltou a paciência, deu muita saudade dos filhos, mas minha família e meus amigos, que também se tornaram minha família, me deram muita força para que eu não desistisse.
Durante um período, eu vi o professor Sérgio Nassar e a professora Darinei se emocionarem com a minha história. Eu vendia pirulito e pipoca na sala e mantinha a sala limpa. Ia de carona, peguei carona no carro da polícia por várias vezes para chegar na aula. E no intervalo do almoço eu fazia faxina num apartamento de um colega meu. E assim eu fui vivendo. Foram muitas emoções, meu Deus, passa um filme na minha cabeça.
O PARFOR mudou a minha vida. Você não tem ideia de quantas noites eu jantei um copo de água. E eu olhava para cima e dizia assim, Senhor, lava minha alma para que eu possa sair daqui uma pessoa totalmente diferente e que eu possa daqui uns anos poder transformar a vida de pessoas, porque é assim que eu me sinto.
Foi com muita dificuldade, mas a minha garra e a minha perseverança foram muito maiores e a minha fé em Deus foi que me levou até o final. Hoje eu posso dizer que sou uma profissional preparada e muito bem qualificada pelo apoio que tive pelo Programa Nacional.
De volta aqui ao estúdio, onde eu estou recebendo o professor Márcio Nascimento, que é o coordenador-geral do PAFOR na UFPA, e ainda a professora Carla Joelma, que é doutoranda em Geografia, e estão aqui conversando com a gente sobre os 10 anos do PAFOR na UFPA. De volta aqui à nossa conversa, a gente terminou o bloco passado falando um pouco da importância do PAFOR para esse novo cenário, né, da educação superior, do ensino superior, né, de dar oportunidade a novos grupos de acesso à universidade, principalmente aqui no estado do Pará, na Amazônia. Mas apesar de todos os benefícios, né, todos os ganhos que o programa trouxe, ele já foi em alguns momentos ameaçados mesmo na sua continuidade, né? Eu queria que vocês falassem um pouco dessa conjuntura que de alguma forma permanece, né? A universidade vem sofrendo cortes e, por exemplo, já houve uma campanha do Resiste PAFOR anteriormente, né? Diante desse cenário tão complicado para a educação, para vocês, qual a importância da gente discutir, repensar, valorizar o PAFOR nesse contexto atual? Professor Márcio?
Olha, eu vejo que essa comemoração que nós faremos, na verdade, é um debate dos 10 anos, que vai ser no dia 24 de outubro, no auditório do Centro de Eventos Benedito Nunes, da UFPA, exatamente para marcar posição em relação aos resultados que foram obtidos e, principalmente, dizer que o programa, completando 10 anos, ele passou por diversas fases. Essas fases foram interessantes, de uma demanda alta, de uma crise em 2015 e depois recuperamos, ainda temos turmas a concluir. Então, o número de egressos é muito grande, mas nós ainda temos cerca de 3.500 alunos para se formarem no programa. Então, o contexto é de conclusão desse processo, porém, nós temos que entender que ainda há demanda para o PAFOR. Quer dizer, é um projeto que teve o êxito e foi implantado com essas dificuldades todas. Houve um momento que tivemos que ir para o Congresso Nacional fazer audiência pública, forçar a CAPES a dizer as novas diretrizes e o MEC. E aí, esse processo foi muito rico, mas tivemos um problema sério ultimamente em pensar o que esse novo governo quer com o PAFOR. Então, a grande discussão hoje é vendo o que estão fazendo com a educação, as propostas que o governo atual tem para a educação, elas são alarmantes para quem é da universidade. A gente vê que é quase belicista, assim, para atirar naquilo que é o princípio da universidade, que é a autonomia. Então, nós somos muito críticos em relação a essa posição do MEC. Porém, o MEC precisa dizer o que ele vai fazer com o orçamento enorme que ele tem. Ainda é grande. Achamos que é muito pouco para a educação, mas tem um orçamento. Tivemos orçamento para o PAFOR. Então, os cortes anunciados, eles até agora não colocaram o PAFOR em tela. Continuamos recebendo os recursos para terminar as turmas. E me parece que houve, em Brasília, uma reunião em que o professor Lenusa, da CAPES, que é o diretor da Educação Básica, afirmou que ainda teremos edital para o PAFOR em breve, né? Não se sabe ainda se o nome vai ser o mesmo, porque o governo tem essa neurose com nomes, né? Que a PAFOR vem tá colocado numa coisa que se chama Plataforma Freire, que é em homenagem ao Paulo Freire, que é um grande desafio para nós da universidade defender esse nome em referência mundial. É o pesquisador mais citado no mundo, brasileiro mais citado no mundo em pesquisa científica, né? Então é uma coisa que vai surgir no debate. Pode ser que eles mudem o nome da plataforma para plataforma qualquer coisa, mas enfim, por mais que mudem o nome, não vai tirar do significado que foi o programa e que é o programa, que está sendo o programa, e o que ele ainda pode tirar. Se ele mesmo vai num debate com os pró-reitores do Brasil inteiro e mostra que ainda tem professor de pedagogia no Brasil inteiro que não tem a formação adequada, que dão aula, professor do primeiro ao quinto ano, que não é pedagogo ainda, ou que precisa de uma segunda licenciatura, que tem gente no ensino fundamental que ainda está sem formação. Então, eles mesmos mostram que existe a demanda. Então, como atacar um programa que, claramente, o próprio governo mostra a demanda? Então, há essas contradições que a gente precisa mostrar para a população, que a universidade não está contra a população. A universidade está a favor da população. Qualquer tentativa de atacar a universidade é atacar a população.
Professora Carla, como é que a senhora observa, né? A senhora passou desde do banco do aluno até a mesa do professor, né? Pelo PAFO, né? Como é que a senhora observa a importância, né, que ele tem, principalmente nesse momento que a gente discute tanto a importância da educação?
Olha, Fabrício, recente, como falei para você, eu estive no município de Bagre e ouvi os alunos contando um pouco da insegurança que eles têm em relação a esse governo. Porque ainda tem muitos alunos, na verdade, muitos professores, melhor dizendo, da rede municipal, da rede estadual, que esperam, que aguardam a formação. Eu conversei com uma professora de lá e ela é pedagoga, se formou por uma faculdade particular, porque lá se instalam essas faculdades particulares no modelo de ensino à distância, EAD, e conseguiu por conta disso um contrato. Ela dá aula de educação física. Então, imagina só como que isso é problemático. Eu recordo que comentei algumas vezes, a minha família vem de uma comunidade quilombola, que é também a área que eu pesquiso, minha área de estudo. Lá, quase que a totalidade dos professores não tem formação superior. Eles têm a antiga formação do magistério, ou os que têm formação formaram por esse modelo. Estudaram em faculdades particulares na sede do município, que é em Baião, num formato que é semipresencial ou à distância, e assumem várias disciplinas ao mesmo tempo. Alguns assumem história, geografia, educação física, sem ter a formação, e aguardam muito pela oportunidade. Porque, como o professor falou há pouco, não basta apenas se inscrever para conseguir. Há um critério de seleção que é dado pelas secretarias de educação, estaduais ou municipais, e por conta disso ainda existe demanda. Eu me entristeci quando fui falar com a secretária daqui do curso de geografia, e ela me contou que eu fui dar aula na última disciplina ofertada pelo curso de Geografia, o PAFOR. Porque há a demanda, né? Há a necessidade de prosseguir. Então, o PAFOR tem que resistir. Eu sei que o nome é importante, a homenagem à Freire é mais do que justa. Eu faço parte hoje de uma rede de estudos que trabalha e homenageia a memória do Paulo Freire. Mas, se diante deste governo, que é um governo contraditório, problemático, for necessário mudar um nome, que mude, mas não muda a ideia, não muda a luta, não muda o desejo, não muda, inclusive não muda o formato de atendimento com qualidade para essas pessoas que precisam muito. Quem conhece um pouco da realidade amazônica sabe o quanto que a demanda é intensa.
Ok, e para celebrar esses 10 anos do PAFOR, como o professor Márcio já anunciou, vai ter um grande evento aí para tratar da importância do programa, suas conquistas, seus desafios, dia 24 e 25 de outubro aqui na UFPA, no Centro de Eventos Benedito Nunes. Professor Márcio, eu queria que o senhor falasse um pouco do que a gente pode esperar dessa programação, que tipo de debates vão ser realizados, como é que está essa organização.
Olha, nós montamos uma programação muito interessante, onde a história do PAFOR vai ser colocada, porque vão estar os reitores que participaram do plano nesses 10 anos e essa discussão com as principais pessoas, professores e coordenadores de camp que apostaram de imediato no PAFOR. Não titubearam para que o plano fosse executado e perceberam, tiveram a sensibilidade dessa demanda forte nos municípios. Então, essas pessoas vão estar discutindo isso. E também o mais importante nesse evento é mostrar que isso gerou pesquisa, porque a gente sabe que numa universidade, ensino, pesquisa, extensão, às vezes se acha que um programa como esse não gera pesquisa, gera ensino, gera extensão e gerou muita pesquisa. Então, nós vamos lançar o nosso relatório de gestão nesse evento, mas também o relato dos professores de teatro, que é um livro de mais de 600 páginas, com relatos importantes dos docentes e dos alunos. Tem cerca de 4 publicações envolvendo professores da pedagogia de Bragança, outro livro da pedagogia de Abaetetuba, com as experiências de Abaetetuba, e mostrar também as outras 4 publicações que nós lançamos há um ano atrás sobre as experiências do PAFOR. Então, vai ser muito rico esse olhar sobre a história e o que gerou o programa. Mas eu acho que mais importante desse evento é reforçar o momento que a gente está vivendo. O que a Carla falou é muito notável, quando se tem um movimento no ensino superior privado e alguns ligados a bancos, a grandes fundações privadas como Fundação Lemã e outras, que na verdade a gente percebe que incentivam muito o ensino de qualidade, entre aspas, mas é voltado para uma educação que não é a educação que a universidade pública oferece. Há interesse por isso? Há, mas o que muitos alunos e atuais do PAFOR, que foram alunos de universidades privadas, percebem que eram arapucas, eram estruturas que só queriam ganhar dinheiro, e isso está muito forte no Brasil. Quer dizer, por que que não se quer fortalecer programas como o PAFOR? Nós acreditamos dentro da instituição que são esses grupos privados que querem dominar a educação privada no Brasil e ofertar o que a gente chama de educação muito segmentada. Quer dizer, você oferece uma graduação à distância, sem a menor qualidade, sem o menor esse contato com o professor, que tanto a Carla falou, não vai existir, porque a universidade pública faz educação à distância, como a UFPA faz educação à distância, mas é diferente a educação à distância que a UFPA faz. Contato professor, do coordenador de disciplina, ele existe e é muito forte também na educação à distância. Então, o PAFOR, essa referência, nesse evento a gente entende que temos que reforçar isso e sermos verticais, porque a gente não pode se manter quieto diante de uma situação caótica que a gente está vivendo hoje. É caótico ouvir os discursos que esse governo faz, o discurso do presidente, o discurso do ministro da Educação, o discurso do ministro dos Direitos Humanos, o discurso do ministro das Relações Exteriores. É pavoroso. Eu, como docente dessa instituição há tantos anos e pesquisador da instituição, eu nunca presenciei uma situação tão difícil de ouvir o que essas pessoas entendem pelo país. Parece que é um outro país que a gente está ouvindo. Não é o país que a gente vive, não é o país que teve programas como o PAFOR. Então, nesse evento, a gente vai reforçar o quanto de valor teve o programa, o quanto de que a universidade pública faz de ensino, pesquisa e extensão, e reforçar que nós é que somos, a universidade pública desse país é que pode gerar o desenvolvimento que eles querem, o que eles tanto falam, né, no governo. Se eles tanto falam em desenvolvimento e inovação, é através da educação pública. Não vão ser instituições privadas que vão entrar na universidade e gerenciar a universidade e transformar as universidades nesses escolões, né? Quando a gente fala isso, às vezes, algumas pessoas dizem, mas professor, e o aluno que estuda na escola privada? Você está desvalorizando esse aluno. Nós não estamos desvalorizando o aluno que tem necessidade. Nós estamos dizendo que um sistema de ensino que não é o sistema que a universidade pública leva em conta, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão, ele vai ser um ensino segmentado. Então, óbvio que nós não estamos dizendo que você que fez um curso numa universidade privada, o seu curso não tem valor. Claro que tem valor, mas não se compara em qualquer lugar do mundo, desenvolvido na China, em qualquer lugar do mundo, que na Coreia, que você tem uma explosão do ensino superior. A universidade pública, ela é tudo. Nos Estados Unidos, por exemplo, veja, nos Estados Unidos, tanto se fala que o ensino é privado nos Estados Unidos, as pessoas mentem. O ensino nos Estados Unidos, ele tem um alto financiamento público, mesmo as melhores universidades privadas têm um alto investimento público, então, na verdade, é um público privado, e existem muitas universidades públicas excelentes nos Estados Unidos. Então, é falacioso você dizer que vamos seguir os Estados Unidos. Se a gente seguir um décimo do investimento dos Estados Unidos em educação pública de qualidade, a gente já estaria muito à frente do que a gente está. E não esse caminho, esse viés contraditório que esse governo nos coloca e que nós somos contra dentro da universidade, dentro desse movimento do PAFOR. Nós não queremos essa educação. Nós queremos essa educação pública, gratuita, de qualidade, igualitária, que é a diversidade.
Tá certo. E só para reforçar, o evento é aberto, professor, nos dias 24, 25, reforçando, vai ser aberto para toda a comunidade acadêmica.
Vai ser aberto. A gente queria convidar os ex-coordenadores locais dos mais de 60 polos que o PAFOR abriu e os atuais coordenadores de polo, secretários de educação que foram essenciais na ajuda do curso, essa relação com os municípios que foi benéfica também, muito gratificante, e os ex-alunos do PAFOR. É claro que não é fácil o aluno se deslocar, mas muitos que têm condição de vir, a gente acha que eles podem abrilhantar o evento.
Tá Tá certo. E vamos fechar o nosso programa de hoje. Eu vou abrir o espaço para as considerações finais dos nossos convidados. Algo que eu não tenha perguntado, algo que eles queiram ressaltar. A mensagem final do programa. Vou começar pela professora Carla.
Bom, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de falar um pouquinho desse programa que foi tão importante na minha vida em particular, né, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Mas recordar que o principal fruto de tudo isso incidiu na escola básica. Eu sou professora da escola básica, faz 27 anos que trabalho nela. E as minhas práticas pedagógicas mudaram muito. Hoje isso é sensível. Entre os outros colegas, entre o corpo técnico, a gestão e também entre os meus alunos. E isso, do meu ponto de vista, é o que é de mais importante no PARFOR. Mudou o meu jeito de dar aula, mudou o meu jeito de ensinar, mudou o meu jeito de aprender, mudou muita coisa. Não só comigo, mas com, em geral, com todos que passaram por aqui, né? Com todos que passaram pelo programa. Eu acho que é esse ponto que o PARFOR precisa recordar sempre. Não é só uma questão de dar oportunidade para a formação do indivíduo, muito embora ela seja importante e vital, mas é porque muda a educação básica, muda o cenário da educação básica, e hoje a gente vive sob o impacto da cobrança do aumento das notas, né, do aumento do IDEB, do aumento de tudo, as escolas nos pressionam nesse sentido, mas nós só vamos conseguir efetivamente fazer um bom trabalho se a escola pública do ensino básico estiver qualificada e bem qualificada. Então é necessário que o PARFOR persista, que o PARFOR resista.
Obrigado, professora Carla. Professor Márcio.
Eu acho que esse evento ele tem esse enfoque e também o PARFOR ele representa essa relação, né, de ensino que na universidade, às vezes a gente encontra colegas e até aposentados, ex-professores e alguns professores que deram aula no PARFOR, que aí é, o que eu ouço é um relato muito pessoal do que é o programa. E eu sempre tento corrigir esses colegas, dizer... recentemente eu estava num evento em que um professor deu um enfoque um pouco negativo do PARFOR a partir da sua experiência, que foi no início do PARFOR, lá em 2009, na UEPA, que ele deu aula e aconteceu isso, aquilo, e um relato um pouco... E aí eu disse, poxa, mas o fato de você ter tido essa experiência negativa no programa, isso representa aquilo que foi o programa? Tu ouviste, aí eu contei o que aconteceu na UFPA, o que aconteceu na UEPA, o que aconteceu na UFRA, com os resultados. Quer dizer, tu achas que só essa tua experiência é que define o que é o PARFOR? Aí ele ficou meio sem jeito, ouviu o que a gente está falando. Então a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia. Nós vivemos uma era em que as pessoas querem ser especialistas em tudo e não sabem um centésimo do assunto. Eles viram um vídeo no YouTube, né, e acham que aprenderam educação, aprenderam a dar aulas. Isso é muito emblemático o que a gente vive hoje. Então, eu também falo isso aos nossos próprios colegas universitários que se formaram e que estão aí ou experientes se tiveram. Você teve experiência no PARFOR? É a sua experiência. Eu acho que a maioria dos docentes que tiveram experiência no PARFOR dentro da UFPA tem relatos expressivos e importantes e que geraram eventos em municípios, né? E isso é o que é esse programa. É o que é o ensino e a pesquisa. Na pesquisa, vai ter gente que vai dizer que as nossas pesquisas não prestam. Vai ter gente que vai dizer que filosofar não interessa. Por que você está pesquisando filosofia? Isso não interessa. Interessa sim. Interessa e vai interessar para alguém futuramente. Quer dizer, todos os países desenvolvidos fazem isso. Eles botam a pesquisa em todas as áreas. Ninguém sabe o que vai resultar daqui a 20, 30 anos. Grandes discussões que não serviu para nada na década de 30 se transformaram em discussões importantíssimas que geraram computadores, geraram todo esse desenvolvimento tecnológico. Então o PARFOR tem o seu papel. E eu acho que esse papel é importante na universidade e ele pode gerar coisas impressionantes no futuro.
Tá certo. Então reforçamos aí o convite para você acompanhar essa programação nos dias 24 e 25 de outubro dos 10 anos do PARFOR na UFPA. E, lógico, reforçamos os nossos parabéns, né, à organização do PARFOR na UFPA, que a gente está falando logicamente da UFPA, mas é uma experiência que vem se reproduzindo em outras universidades aqui mesmo no nosso estado, na UFRA e outras instituições, a UEPA, Instituto Federal, o IFPA, né? Enfim. Unifesp, enfim. Então, uma experiência muito rica, né, e que com certeza a gente estende os nossos parabéns da UFPA, na verdade, a todos os professores que participaram como docentes, como alunos e todas as instituições que fortaleceram esse programa. Muito obrigado pela conversa com vocês aqui, professora Carla Joelma, professor Márcio. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado por compartilhar conhecimento com a gente.
Agradeço.
Eu que agradeço.
Eu agradeço então mais uma vez a participação dos nossos convidados, o professor Márcio Nascimento, coordenador-geral do PARFOR na UFPA, e também a professora Carla Joelma Lopes, doutoranda em Geografia, que contou também um pouco do seu envolvimento, da sua história com o PARFOR. E agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para a Rádio Web, @ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Susan Santiago. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.